que eu sinto é que a gente vai entrar em um movimento, né? E esse movimento ele tem sido bem tenso na área da saúde, que não é simplesmente fazer menos e mais, é fazer menos, mais e melhor. Eu acho que esse é um fator importante para a gente garantir o sucesso e sustentabilidade de todo o sistema de saúde.
Começa agora.
Saúde Digital,
o seu podcast.
High-tech. Humanizar!
Saúde, ouvinte! Seja bem-vindo! Eu sou Lorenzo Tomé, médico, e neste podcast você aprende e se inspira para transformar a saúde. Amigo ouvinte, quando eu era residente no Hospital das Clínicas da UFMG, fiz residência de radiologia e diagnóstico por imagem, eu tinha lá um preceptor que era um exemplo. Ele tinha uma alta produtividade, ele não recusava nenhum exame, ele atendia muito bem os pacientes, era extremamente humano e com os residentes, ele era extremamente cuidadoso e exercia muito bem o seu papel de docência. Mas havia um consenso entre nós que éramos liderados por ele. A gente achava que ele não tinha o reconhecimento merecido por parte da gestão, por parte da diretoria do hospital. Apesar de demonstrar uma alta eficiência, uma alta produtividade, um ótimo relacionamento com a equipe e cuidar, ensinar muito bem os residentes, ele não tinha o reconhecimento devido. E como resolver isso? Você conhece alguém nessa situação? Você já passou por isso? Será que existe alguma tecnologia que pode nos ajudar a resolver problemas como estes? No episódio de hoje você vai ver que sim. Você vai ver que o CRM, o Customer Relationship Management, pode trazer uma luz para casos como esse. E você vai entender como o Hospital 9 de Julho está melhorando o relacionamento com os médicos através dessa tecnologia. Mas antes de trazer a entrevista, eu vou colocar aqui um depoimento de um ouvinte do Saúde Digital, um colega médico, Dr. Ezogi. Acompanha aí.
Olá, Lorenzo. Olá, amigos, ouvintes aí do podcast Saúde Digital. Em primeiro lugar, eu queria realmente parabenizar a iniciativa do Lorenzo, né, de reunir todo esse rol de informações aí, tanto da área de empreendedorismo quanto da área de soluções digital aí para essa grande quantidade, né, de dores, como o Lorenzo gosta de falar, da área de saúde, né? E realmente é uma ferramenta, tem um potencial enorme, já é muito bem aceito o podcast e faltava realmente algo direcionado aí para a nossa área, né? Então, realmente meus parabéns pela iniciativa. Eu me chamo Ezogi Gleice, sou ortopedista, médico do esporte e dentro desses aí 15 anos de formado, mais os 6 de faculdade, passei por várias instituições, sociedades médicas, né? Cargos de gestão. E hoje milito metade da minha vida na rotina da ortopedia e metade na medicina do esporte. E pode ter certeza que existem muitas dores para serem resolvidas e eu tenho certeza que é a tecnologia, é o controle de dados, é o uso de dados no retorno direto para os entes que agem com a saúde, que realmente vão fazer a grande revolução da nossa área. É fundamental que isso continue e eu quero dar força aí para que essa gente inovadora continue animado para nos fornecer informação e continuar inovando. Um grande abraço aí e vamos seguir.
Vamos lá, agora nós vamos para a entrevista. Você vai acompanhar o Vinícius Almeida. Vinícius Almeida, ele é gestor de CRM do Hospital 9 de Julho e você vai conhecer como essa tecnologia está impactando o hospital, o corpo clínico e o atendimento dos pacientes. Amigos do Saúde Digital, hoje eu estou com Vinícius Almeida. O Vinícius Almeida é gerente de CRM do Hospital 9 de Julho. E como o propósito do Saúde Digital é ser o surfactante entre a tecnologia e a medicina, ou seja, aproximar a tecnologia da medicina, a gente vai entender um pouquinho dessa importante ferramenta que está revolucionando a gestão hospitalar e o relacionamento com os médicos no Hospital 9 de Julho. Vinícius, obrigado por participar conosco, seja bem-vindo.
Obrigado a vocês pelo convite.
Conta um pouquinho para a gente primeiro do seu background e depois você fala um pouco do seu trabalho como CRM aqui no Hospital 9 de Julho.
Sou Vinícius, né? Sou gerente da CRM do Hospital 9 de Julho. Eu sou formado em administração de empresas, pós-graduado em gestão de qualidade e processos e fiz o MBA em inteligência de mercado. Sou certificado em Lean Six Sigma, Scrum e projetos. Então também esse é um background que eu achei importante, pensando em todo o contexto da atuação do CRM na área da saúde, né? Que é um contexto bem amplo. Eu venho do mercado de saúde já há 10 anos, então atuei em uma grande empresa de medicina diagnóstica. Hoje estou aqui no Hospital 9 de Julho, uma instituição de 63 anos, focada em alta complexidade.
O CRM é Customer Relationship Management e o seu trabalho aqui é focado para gerir o CRM, esse Customer Relationship Management, mas voltado principalmente para os médicos. O hospital tem o CRM para os pacientes, mas o seu trabalho especificamente é para lidar com o corpo clínico do Hospital 9 de Julho, que são os médicos.
Isso. A atuação, ela é, na verdade, nos dois ambientes. Tem uma atuação no corpo clínico e também em pacientes. Tanto pensando na aquisição de novos pacientes, na qualidade do atendimento e também na retenção, né, desse paciente dentro da instituição, quanto os médicos. Então, a gente trabalha com todo o processo de atração e seleção de novos médicos junto com a diretoria técnica e clínica. Também tem uma atuação bem forte observando todas as interações, que é um conceito bem importante do CRM. Então a gente está dizendo que é absorver a maior quantidade de informações possíveis no relacionamento do cliente, entendendo quais são os pontos-chave, e aí você conseguindo entregar toda essa proposta de valor para o cliente personalizado, vamos chamar assim. E esse é o fundamento principal do CRM, é como você consegue aproveitar ao máximo a experiência do cliente, promover uma experiência personalizada para ele.
Ô Vinícius, me explica por que um hospital do porte do 9 de julho é interessante para que hospitais tenham CRM direcionados para médicos. Por que é interessante para uma instituição de saúde como o Hospital 9 de Julho ter uma área específica para gestão com corpo clínico e usar tecnologias como o CRM, que nada mais é que um software que vai fazer esse relacionamento com a persona, ou seja, com o cliente paciente ou com o médico?
Tem uma mudança cultural. Na verdade, o CRM ele teve uma origem no varejo, né? Sempre buscando clientes. Quando a gente fala buscar o cliente, trazer original, novos clientes, seja por meios digitais ou interações pessoais, por telefone, etc. Ou também garantir que o cliente se fidelize àquela instituição. E também reter clientes. É muito comum você olhar um site de vendas, quando você faz uma interação inicial, ele te falar: você não fechou o carrinho, existe uma oportunidade de compras, vamos interagir com a gente, né? Responde, existe uma oportunidade, vou te dar um desconto. Então, esse é um conceito originalmente do varejo, pensando na proposta de rentabilizar e automatizar processos. Muitas vezes, inclusive, automatizar o relacionamento. E que é uma mudança de paradigma. O mais comum nos hospitais é simplesmente existe uma área de relacionamento médico. O relacionamento médico é um setor que faz os cadastros, dá suporte e assim por diante. E aí acompanha a vida do médico cadastral. O 9 de julho pensou num caminho um pouco mais inovador, trazendo os conceitos de varejo, pensando em personalizar a experiência. Então, assim, o médico que chega na instituição, ele tem uma identidade, ele tem uma formação, e a gente precisa conhecer profundamente nessas interações. Isso tem muito a ver com a proposta de vendas, porque quando você fala que você precisa conhecer o cliente para vender, e aí as estratégias diversas de segmentação, quando a gente fala de segmentação, desde entender se é mais importante o hospital próximo para esse médico do consultório, onde ele consegue trazer seus pacientes com mais velocidade, entender a personalização do atendimento voltado a quais são os materiais que ele usa, qual é o conceito de atendimento, quais são as preferências dentro do hospital. Então, isso é muito parecido com o conceito de varejo de vendas. A grande diferença é que a nossa relação é uma relação humanizada. A gente não quer trabalhar simplesmente com as automações. A gente quer trazer vida no relacionamento com o cliente. Então, é observar, conhecer e fazer uma interação personalizada para isso. E aí, essa é a primeira etapa quando a gente fala do processo de aquisição. Quando a gente fala da fidelização, você tem uma massa de dados que ela pode originar de diversas camadas. Então, você tem, por exemplo, a qualidade que precisa ser avaliada do médico, né, de todo o corpo clínico. Você sabe que existem diversos critérios de avaliação dentro do hospital para o médico e para garantir eficiência. Um outro fator é a presença, o engajamento. Você quer que esse médico permaneça dentro da, instituição, né? E por último, não menos importante, é o relacionamento construtivo, vamos chamar assim, que é garantir que os dois tenham ganha-ganha. Então, desde que ele possa aproveitar toda a instituição, desde que ele possa aproveitar os canais personalizados, desde que ele possa utilizar conhecimento e disseminar o conhecimento, ou que ele possa aproveitar e aprender dentro do hospital. Então, a ideia também é observar esse relacionamento dentro desse ciclo de vida, trazer essas oportunidades de mapeamento, de análise desses dados e sintetizar, que essa é a grande ação do CRM quando a gente sai do processo de aquisição, vai para o processo de atendimento, e a gente chama muitas vezes de transição, né? Então, você está observando essa camada, coletou os dados, e aí eu preciso processar. A área de CRM, aí você cede simplesmente o relacionamento. Você está começando a observar com grande profundidade e você começa a criar regras inteligentes de estatística voltadas a observar essas nuances. E aí essas nuances, elas são processadas dentro dessa ferramenta com a estratégia de negócio, que no caso eu estou alinhado com toda a direção e com o direcionamento estratégico da rede ímpar junto com o Hospital 9 de Julho. Sintetizaram as regras. Vinícius, esses são os objetivos estratégicos. Eu processo isso dentro de uma área de inteligência, e essa área de inteligência consegue determinar quais são os fatores importantes de negócio.
Muito bom. Vinícius, então eu entendo que o Hospital 9 de Julho, e como deve ser mesmo, ele enxerga o médico como um importante stakeholder para o negócio dele, certo? Porque ele está tendo um relacionamento como o varejo tem com o seu cliente, como as indústrias têm com o seu cliente. Ou seja, o Hospital 9 de Julho, ele usa de tecnologias para trazer o médico para perto de si, para ter um relacionamento humanizado e perto desse do médico, porque o médico, ele é fundamental, ele é uma peça-chave no negócio do Hospital 9 de Julho, que é atender vidas.
Sem dúvida, principalmente porque existem diversos stakeholders no mercado de saúde. Os principais, nós temos o médico, o paciente e a operadora, né? São grandes players que estão observando o hospital, e aí o hospital que promove uma experiência como 9 de Julho é eficiente para as operadoras, tem um hospital que é bem visto pelas operadoras, que é um primeiro stakeholder. O paciente precisa ter uma experiência legal, bacana, e que seja uma experiência construtiva, né? Que ele note, além da cura, que foi uma experiência boa para ele, para a família, para o acompanhante. Todas essas nuances precisam ser vistas. Mas além disso, quem dá o grande peso, né, para te falar, essa instituição que eu gosto de usar, que eu confio, é o médico. Então o médico observa as instituições disponíveis dentro, vamos chamar assim, do grande cardápio que o mercado de saúde oferece no Brasil, né? E a gente tem diversos players de qualidade, e você tem que se tornar significativo. E para se tornar significativo, você tem que entender o que é significativo para esse médico. Então, o CRM vem justamente observar e conseguir direcionar para o caminho que o cliente enxerga de valor e o médico. Então, entender definitivamente o que é importante para o médico, que é o nosso cliente dentro dessa camada, é o que vai ser importante para a tomada de decisão, né? Ele precisa olhar e falar assim: qual a primeira marca que vem na sua cabeça quando eu tomo um refrigerante? Qual a primeira marca que vem na minha cabeça quando eu preciso referenciar meu paciente porque eu confio? Então esse é um aspecto que precisa ser bem observado. Um terceiro fator é que o ciclo médico, ele é muito intenso, né? Então no consultório a gente sabe que ele tem um trabalho extremamente como que eu posso dizer?
Pesado,
né? E aí o hospital tem que ser um ambiente que também consiga observar e trazer leveza, né? Então além de promover uma estrutura com todo atendimento de qualidade, com uma estrutura, com um corpo clínico bom, promover também as condições apropriadas para que ele execute suas atividades, tem que ser um ambiente que ele goste de trabalhar, tem que ser um ambiente que ele possa ser ouvido, né? E esse é um fator. A humanização está ligada ao uso da tecnologia para aproximação, não simplesmente a pura automação. Então, isso está relacionado à cultura. Como o Hospital 9 de Julho é um hospital que preza e zela por esse direcionamento inovador e que é um hospital de acolhimento, hoje ele está aberto à entrada dessas tecnologias como um meio de facilitar essa interação. E mais uma vez, a gente não está deixando o atendimento pessoal de lado. A gente simplesmente está construindo ferramentas que conseguem facilitar e direcionar essa interação para uma interação mais assertiva, principalmente num ambiente complexo desse.
Sim.
Com tempo limitado, com trabalho extremamente alto, onde cada minuto para o médico é importante, tanto pela vida do paciente, por zelar pela vida dele, quanto pela sua rotina intensa, porque ele quer chegar em casa ele quer chegar em casa e ficar com sua família e ficar com seus filhos. Então, definitivamente, a gente quer ser um facilitador da rotina dele.
Vinícius, por um lado a gente vê que, com certeza, o software, essa tecnologia de CRM, ela traz relacionamento com o médico, um relacionamento próximo. E, naturalmente, existe uma mudança de mentalidade por parte do médico. Por quê? Porque você vai fazer esse relacionamento baseado em dados, baseado em números, baseado no resultado que esse médico entrega para o hospital. E eu queria que você falasse como você montou a estratégia do seu CRM, como você pontua, como você valoriza o médico que está aqui e como você apresenta esses números, esse ranking para o seu corpo clínico.
Um ponto importante, como eu citei, a gente não olha o número pelo número. O mais importante é, na verdade, os dados serem influentes para facilitar a tomada de decisão. E quando você tem transparência, quando o médico reconhece, quando ele sabe, quando ele confia na instituição que está sendo tomada a melhor decisão, já é um ponto positivo para você conseguir fazer uma abordagem. E aí a alta direção tem um papel muito importante de mediação. Então aqui no 9 de julho, tudo é discutido em comitês, todo mundo sabe das decisões e da melhor forma de tomar essas decisões. A cultura do 9 de julho é muito clara com relação ao que enxerga como valor. E principalmente você tem que usar as oportunidades para conseguir engajar e mostrar para o médico quanto isso pode beneficiar a carreira dele, quanto isso pode trazer um resultado construtivo para o seu trabalho. Então, mais uma vez, a gente não está usando uma ferramenta e uma tecnologia de inteligência e estatística para punir, mas para engajar. Essa é a grande diferença. Então você engaja aquele médico, aquele ser humano que é importante para a instituição. E de certa maneira você consegue beneficiar ele com a melhor experiência possível. Então essa é a grande mudança do papel. E aí, mais uma vez, né? A partir disso, você tem resultados positivos de retenção, por exemplo. Quando ele enxerga que ele está sendo observado, quando ele está sendo ouvido, no caso, com o grande projeto que a gente fez, a gente conseguiu mais de 16% de retenção do corpo clínico, dos médicos que não vinham aqui para o hospital e muitas vezes falavam: ah, aconteceu alguma coisa, alguém não me escutou, tinha uma oportunidade de mudança que eu senti, que eu encontrei outra instituição. Então, esse resultado foi um resultado significativo. Além do engajamento de novos médicos para o hospital, a gente teve um crescimento de mais de 39% do corpo clínico nesse último ano.
Porque aquele que realiza o seu trabalho e entrega valor para o paciente, ele ganha pontos, vamos dizer assim, ele fica bem ranqueado para o hospital. Então, acaba que esse médico, em outras situações, ele era avaliado de uma maneira subjetiva. Hoje, o software, a tecnologia, permite avaliar esse médico de uma maneira mais objetiva. E aí que eu queria que você falasse um pouquinho dos indicadores que são importantes de engajamento, de participação em reuniões, da parte técnica. Como que você montou mais ou menos esses indicadores que trarão pontos ou que vai subir o médico no ranking do CRM?
Eu penso que o CRM, mais do que o sistema, é uma cultura. Pensando nesse ranqueamento que você citou, Lorenzo, tem fatores que são importantes. Um dos fatores primordiais que o hospital não abre mão é a qualidade. Então o médico precisa ter qualidade. A qualidade é o gol não gol. Então se esse médico consegue garantir uma qualidade e eficiência, se ele consegue usar o mínimo de material, né, dentro das condições necessárias para garantir a qualidade do cliente. Quando a gente fala, a gente sabe que o mercado está num processo extremamente difícil, né? Os operadores de saúde muitas vezes sofrem com o excesso de uso. Então o hospital, ele dá as diretrizes atreladas a esse grande stakeholder que é operadora de saúde e diz quais são os materiais homologados, quais são as regras do jogo, não só para o direcionamento cirúrgico, mas também clínico. Então, você sabe, por protocolos, qual caminho precisa ser seguido. Então, a aderência a esses protocolos é um fator primordial. Seguindo a regra do jogo que foi estabelecido. Ah, mas, mais uma vez, não concordo com a regra do jogo. Aí o CRM está de volta, porque ele consegue observar e falar. Então, você tem uma opinião, expressa pra gente, que a gente está aqui para discutir. Então, o primeiro fator é, além de eu conseguir mostrar o resultado, ele tem a oportunidade de participar da construção do resultado. E quando você traz o médico para construir junto, ele começa a se sentir parte do jogo. A segunda parte é, quando a gente fala de produtividade, a gente simplesmente não quer um médico que traz resultados financeiros. A gente quer um médico que, além de trazer resultados financeiros, ele tenha um bom engajamento com o paciente para garantir a satisfação dele. A gente quer também que ele esteja presente e quando ele precise utilizar a estrutura hospitalar, ele lembre do 9 de julho, né, no caso. E aí a gente consegue, com esses indicadores, mensurar essa presença dele. E um terceiro fator é o engajamento. Quando a gente fala de engajamento, está relacionado aos nossos processos educacionais e também estão relacionados ao quanto ele vê de relevância nas nossas interações. Observando essas três caixinhas, a gente consegue criar um ranking mais eficiente. Lembrando que sempre nessa ordem, né? O que é muito importante é garantir a qualidade, após disso a presença, e aí com a presença a gente constrói a ponte. E aí essa ponte se torna esse relacionamento construtivo de engajamento. Olhando assim, o que aconteceu, né? Na cultura de um hospital de corpo clínico aberto, a gente notou que vários jovens têm surgido no meio desse contexto. E também, mais uma vez, essa mudança de interação com o corpo clínico fez com que existisse, obviamente, uma concorrência positiva. Quando você falou dos rituais, sempre existem rituais abertos, tanto com a diretoria médica clínica, a diretoria geral do hospital. Hoje, existem feedbacks contínuos de interação para falar para o médico como que ele está, quais são os resultados obtidos, tanto da parte assistencial quanto a evolução dele no hospital. Então, existe essa troca, essa transparência. Também os médicos nos procuram como se fosse... Na verdade, a área de relacionamento virou uma área quase de coaching do médico, de apoio e construção da sua carreira. Muito mais do que uma área passiva esperando as coisas surgirem. Então, mais uma vez, o CRM pegou os processos, criou os processos pré-estabelecidos, criou uma lógica de análise de dados, pensando em garantir a melhor experiência para o médico e também em observar todo o relacionamento dele com o hospital e conseguir mostrar qual o caminho que a gente pode traçar. E aí são vários fatores. Você pode falar de um médico potencial que tem um bom resultado de qualidade, mas está iniciando a carreira. Você pode falar de um médico extremamente consolidado que está num processo de declínio e você pode fazer uma interação pontual e notar o que está acontecendo, ouvir ele e aí fazer todo o processo de interação. Ou você pode também pensar em alguém que está num processo de transição de carreira, um médico que está se aposentando, e aí você consegue criar uma estrutura sustentável. Quem é a sua referência? Quem é o seu aprendiz que você pode auxiliar, né, dentro desse processo de construção de carreira para trabalhar a sustentação do negócio e também da vida do corpo clínico?
Muito interessante que há necessidade de uma mudança de mentalidade. Como eu comentei anteriormente, o médico hoje que trabalha num grande centro, num hospital de referência, ele precisa manter uma parceria sólida com esse hospital, porque um depende do outro. O médico depende do hospital para fazer o seu trabalho e o hospital, por sua vez, depende do médico, porque senão o negócio dele não existe. E aí cria-se, através da tecnologia, isso já existe na indústria, no varejo há muito tempo, indicadores de performance. E aí você fala que três pilares nessa performance. A primeira, a qualidade. O médico tem que ser bom, tem que, tecnicamente, ele tem que entregar um resultado de qualidade. O segundo, resultado. Ele precisa ser tecnicamente bom, mas ele também precisa trazer o resultado, porque o hospital, ele é um negócio, ele precisa parar de pé. E nessa ponte, a terceira, que é o engajamento. Ele precisa ter qualidade, entregar resultado, mas ele precisa vestir a camisa do hospital. Ele precisa sentir parte do corpo clínico e, ao fazer isso, ao entender esse mindset, essa mentalidade, o hospital, através desses recursos tecnológicos, promoverá esse médico para dar chance para que ele cresça ainda mais dentro da instituição. Mais ou menos isso.
Isso que você falou, Lourenço, é exatamente o caminho que está sendo traçado. Então, lógico que existe uma profundidade muito grande, tem que ter um cuidado com a análise de dados. A gente está falando que, mais uma vez, além da experiência do médico, o paciente é um stakeholder importante no meio do caminho, e a gente trabalha ao lado do paciente, engajando o paciente ao médico e criando essa relação, que é um fator extremamente importante. É o médico sentir que, além da construção da carreira, é um lugar que respeita o relacionamento dele com o seu paciente. E aí, criando esse movimento de interação entre o paciente e médico, você usa o total potencial do CRM dentro da estratégia. Porque a gente está falando que, mais uma vez, o CRM vive de conexões. E essas conexões, quando você implementa uma cultura que todo mundo consegue enxergar pelo mesmo prisma, o médico sente que você tem um processo de carreira bem estruturado, estabelecido, que ele está sendo avaliado com um processo de rigor, mas também com abertura e qualidade, né? Então, são fatores que são extremamente importantes. A instituição respeita ele e a relação dele com o paciente, engaja o paciente para ele, levando, mais uma vez, a importância dos protocolos, né? A gente, mais uma vez, quer um atendimento, a gente quer trazer a presença, é uma instituição que tem fins econômicos e lucrativos, mas, obviamente, a gente quer garantir que a gente está fazendo o melhor uso do sistema, né? A gente precisa garantir a sustentabilidade do sistema. Com certeza. A gente conectou essas três pontas.
E eu acho que aquele prestador de serviço que não tiver sob esse prisma da sustentabilidade, que aquele que só olha no sentido de exaurir o sistema, ele terá sérias dificuldades no futuro próximo, porque essa conta não para, não fecha, não vai parar de pé. Então, quando você lança essa metodologia, quando o hospital tem um setor dedicado a avaliar esses indicadores que trazem sustentabilidade para o negócio e que promovem, com certeza, a melhoria na experiência do doente, do paciente, porque a retaguarda está sendo feita. Quais são os softwares, quais são as tecnologias que vocês usam, e se puder citar o nome, só para o ouvinte ter noção do que a gente está falando?
O CRM é muito mais um hub, né? Então a gente fala que ele precisa de fontes de informação. Muitas vezes ele não é a origem direta dos dados. Então, um grande ponto a ser avaliado dentro da tomada de decisão para uma ferramenta está muito relacionado à quantidade de dados que você pode integrar. Grande parte dessas ferramentas utilizam metodologias de serem remuneradas por volume de informação, e que, mais uma vez, informação é o que cria valor. Então a tomada de decisão tem que ser muito assertiva. Área da saúde e ambiente, que tem muita oportunidade a ser explorada. Mais uma vez, as ferramentas foram criadas para o varejo, e existe ferramentas muito direcionadas para processo de venda e segmentação de clientes para venda. Os conceitos podem ser utilizados, mas grande parte dessas ferramentas, elas são muito mais técnicas. E aí elas dependem de grande grau de desenvolvimento e também são remuneradas por storage. E aí manter a informação dentro dessa ferramenta, isso gera um custo para o negócio. E quanto mais, como mais uma vez a gente está falando de sustentabilidade, um ponto-chave importante é garantir que você tenha as informações que realmente são relevantes. No caso 9 de julho, um dos pontos importantes para a tomada de decisão foi uma ferramenta que ela dependesse muito menos de desenvolvimento. Que a gente pudesse desenvolver os nossos processos e definir os nossos processos dentro de uma ferramenta e que ela cobrisse o máximo possível, sem grandes investimentos e custos de start do projeto. Então, a nossa opção foi a Salesforce.
Tá, o Salesforce, então, é o CRM.
É a ferramenta CRM. Conectado a ele, nós temos o ERP, que no caso aqui do 9 de julho é usado o MV. E
como
é uma
RP?
Grande fonte de informações. Sim. Quando a gente fala de atendimento tanto para médico e pacientes. Existe a ferramenta 2M para gestão da qualidade, né? Então a área de qualidade tem um trabalho fantástico aqui. Ela consegue processar as informações que vêm do MV ou informações técnicas que estão no nosso prontuário eletrônico também do MV. E a gente consegue conectar essas três pontas. A gente pega o prontuário, a ferramenta de qualidade e também o ERP. Só que um dos pontos que ficou fora disso, quando a gente começou a analisar, foi a parte de comunicação. A comunicação é um fator extremamente importante. E aí, a velocidade da comunicação muda o jogo. Então a gente notou, e essa foi a tomada de decisão quando a gente escolheu a Salesforce, porque ela já tem uma ferramenta de comunicação integrada. Então a gente consegue puxar esses dados, processar esses dados e gerar uma comunicação rápida. Outras ferramentas de CRM, e existem diversas no mercado, como Dynamics, HubSpot, Oracle, são ferramentas que têm um valor bem importante e significativo, foram avaliadas no meio desse contexto, mas a gente notou que exigia naquele momento um grau de desenvolvimento, mas que estão amadurecendo com o tempo, e eu tenho interagido com outros players e noto que também esse mercado de saúde está começando a ser visto e explorado. Mas até a ferramenta da Salesforce, a gente notou que existe uma frente muito clara voltada à área da saúde, que chama Health Cloud, e que também era uma oportunidade de a gente pensar nos próximos passos, no desenvolvimento de novas etapas. E aí entra uma outra sacada. Essas ferramentas estão começando a se conectar com a inteligência artificial e estão começando a se conectar também com os prontuários eletrônicos de uma maneira mais integrada. Então a gente está falando que aí entra o 4.0 de verdade, que é não simplesmente olhar a performance, mas olhar a vida do paciente e as interações que são necessárias nesse ciclo. Muito mais criando garantias de interação, né, nos momentos exatos, na hora da verdade. Se aquele paciente precisa de uma interação clara, você consegue direcionar o relacionamento médico para que ele faça uma interação direta e no momento adequado para o paciente. E do outro lado, a inteligência artificial consegue processar informação sem grande volume ou necessidade de grandes recursos. Vamos chamar assim. Muitas vezes você precisa criar uma estrutura analítica muito grande. E essa estrutura analítica muitas vezes tem um custo mais alto do que a implementação da ferramenta para conseguir analisar esse volume de informações. Como a gente está falando de grandes camadas de informação, né? A gente fala um ERP, quando a gente tem um número de atendimentos extremamente elevados quanto o nosso, a gente está falando de milhares de pacientes que são atendidos no pronto-socorro, milhares de pacientes que são atendidos numa internação, o volume de informações é muito alto. Do outro lado, quando a gente fala da qualidade do médico, que ela tem que ser avaliada com rigor, você cruzar essas informações e conseguir planejar a jornada do médico e do seu paciente, isso dá grandes possibilidades para uma mudança cultural mesmo. Então, você está dizendo que não mais uma visita vai ser feita quando o médico tem condições, mas é quando o paciente evidentemente precisa. Quando você faz essa conexão, você cria valor para o médico, porque ele fala, você está me avisando. Eu tenho, além de toda a condução que a gente citou, da busca pela eficiência, precisa, você consegue propor um caminho. Mais uma vez, esse caminho tem que ser discutido sempre para garantir a melhor tomada de decisão. Mas essas são mudanças que vão trazer também coisas muito importantes para o mercado. Outro fator que a gente tem discutido com bastante ênfase, a telemedicina, né, que tem surgido como um direcionamento do mercado, mais uma vez, a cada dia a ferramenta de CRM vai se tornar mais importante. Porque em que momento exato você precisa interagir com o paciente e direcionar para a telemedicina? Se, mais uma vez, o CRM é um funil que você toma decisões baseadas em regras do jogo, sejam elas assistenciais, estratégicas ou baseadas no perfil do cliente, quando a gente falou de uma segmentação voltada a um direcionamento clínico, a ferramenta de CRM pode ajudar nessa condução. Não depender do humano para dizer em que momento, por exemplo, a telemedicina precisa ser startada, mas conseguir startar no momento necessário, essa é uma mudança de paradigma no mercado mesmo.
Muito bom, Vinícius. A gente percebe como que a tecnologia tem avançado na área da saúde, né? Uma tecnologia que vem de outras indústrias e está gerando valor na saúde. E nós, enquanto profissionais de saúde, enquanto médicos, precisamos entender disso, precisamos adaptar a essa nova economia para que a gente possa entregar um resultado e gerar valor para o nosso paciente, que é o objetivo final. Para a gente terminar, de você que tem um background de tecnologia, de marketing, qual a dica você daria para o médico que está nos ouvindo para fazer essa ponte, essa transição e se conectar com esse mundo de tecnologia aplicada na saúde?
Nós estamos num mercado que a concorrência, na verdade, deixou de ser simplesmente os hospitais. Muitas vezes os hospitais hoje trabalham com parceria e engajamento. A gente está falando que a concorrência é o cliente literalmente usar outras formas de tecnologia, de interação, como referência. A gente hoje é comparado com hotéis quando a gente fala de hotelaria. Hoje a gente é comparado com os melhores restaurantes quando a gente fala de nutrição. E a gente hoje, muitas vezes, é comparado quando a gente propõe um aplicativo de saúde com os melhores aplicativos que são criados por startups totalmente voltadas a propor uma experiência boa para o cliente. Então, mais uma vez, as comparações mudaram. E aí o que acontece é que hoje o médico também tem notado essas mudanças. A gente está falando que, inclusive, hoje nas redes sociais, na verdade, os pacientes dizem quem são os melhores médicos, não simplesmente por um direcionamento formativo ou por um bom atendimento, mas relacionado inclusive à influência que ele consegue obter nas redes sociais. Então, o mundo está mudando de uma forma acelerada e de uma forma disruptiva. O médico tem percebido isso. E principalmente, não digo só os jovens, eu vejo um movimento muito claro entre os médicos, observando oportunidades. Hoje eu vejo vários médicos buscando formações administrativas, tecnológicas. Dentro desse contexto, eu vejo vários médicos rompendo essas barreiras do mercado de saúde apenas. Eles têm buscado formações de diversas camadas e de diversas formas para começar a interagir com o mercado. A mudança está relacionada, mais uma vez, com quem nós vamos nos comparar no futuro. Então, o médico, ele já tem notado essa necessidade de interagir com outros mercados e tem buscado formas de melhorar a experiência do paciente. Eu acho que essa é uma grande mudança. A gente está falando que, mais uma vez, a experiência do paciente está sendo levada em consideração de uma maneira intensa, até por toda a influência que está acontecendo das redes sociais e das mudanças do mercado. As comparações de mercado estão relacionadas não mais aos produtos, aos serviços, mas estão relacionadas às experiências. As experiências, elas trazem um direcionamento relevante para onde a gente tende a caminhar. O que eu percebo? Grande parte dos médicos já tem notado essa relevância e tem discutido com a gente de maneira construtiva qual caminho o hospital deve traçar para o futuro. Tem discutido de maneira construtiva como a gente pode beneficiar e assessorar a carreira dele. Tem discutido de maneira construtiva como empregar a melhor experiência para o paciente. O que eu sinto é que a gente vai entrar em um movimento, né? E esse movimento ele tem sido bem tenso na área da saúde, que não é simplesmente fazer menos e mais, é fazer menos, mais e melhor. Eu acho que esse é o fator importante para a gente garantir o sucesso e sustentabilidade de todo o sistema de saúde.
Muito bom, Vinícius, eu te agradeço a sua participação aqui no Saúde Digital. Aprendemos muito como a tecnologia pode ajudar no relacionamento de um hospital com um médico e como a gente entende como é preciso haver uma mudança de mentalidade no sentido de todos precisam ganhar. O resultado precisa ser entregue e não apenas a partir de uma avaliação subjetiva, mas através de números, de dados, de informações, e por isso que a tecnologia chega para oferecer esses dados, essas informações. Obrigado pela sua participação.
Obrigado a vocês pelo convite. Um grande abraço a todos.
E aí, gostou da entrevista? Vamos continuar esse papo? Você pode me achar no saudedigital.tech. Lá tem um formulário para você preencher, para você fazer perguntas, dicas, sugestões. Ou você pode mandar um e-mail para o contato@saudedigital.tech. Nós te responderemos o mais breve possível. Eu também estou no Insta, no Twitter, no LinkedIn e no Telegram, no @LorenzoTomé. Você pode me acionar por lá, fazer perguntas, tirar dúvidas, dar sua sugestão, fazer sua crítica e ajudar a gente a construir um podcast melhor a partir da sua opinião, do seu feedback. É isso aí. Eu também te peço, se você gostou desse episódio, para compartilhar nas suas redes sociais, o saudedigital.tech, e também você pode dar estrelinhas no seu agregador de podcast para ajudar o Saúde Digital a ser encontrado por outros ouvintes. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.
Mais um produto com a edição do Senhor A. Ah.